Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Em 1908, Silva Ramos é modesto e delicado. Quase tão modesto quanto delicado. Conversa como se estivesse no salão de M. Joffrey, em pleno século XVIII, usa um bigode branco que lembra o de Edmond Goncourt e a sua voz guarda um sonoro sotaque alfacinha. Como é possível que esse homem, sendo professor, pão concorrido para a pletora de bacharéis, conserve a inalterável distinção e aristocrática afabilidade? Não há no mumunza que mais enerve do que ensinar meninos. E estou em acreditar Silva Ramos capaz de resistir a tão exaustiva existência pelo seu rico temperamento lírico. Silva Ramos é talvez entre nós o último dos românticos. Com todo o seu encanto, o seu imprevisto e seu filagranado estilo de ironia e amor que fez Théophile e fez Musset. A sua arte pode definir lá um período de Jules Laforgue. Faire partir la estética de l'amour. A sua modéstia como a sua decadeza são indefiníveis. É dele esta encantadora carta de tão fonfino sabor literário, que até pode admirar a Academia de Letras. Onde parece, meu amigo, que um poeta lírico, como eu, poderia bem escusar-se de responder a um interrogatório da natureza do seu. Muito interessante, embora. Embaraço-me logo na primeira pergunta. Para sua formação literária, quais os autores que mais contribuíram na formação de um poeta lírico? Que eu saiba, influi exclusivamente o único autor, o autor da criação que fez o céu, o mar, os bosques, os rios, e semeou no éter as estrelas, o perfume nas flores, deu às aves o canto, coloriu de tons a aurora, derramou a plenas mão fui o uvo dos poentes. Tudo isto iluminado pelo olhar da mulher, ente singular em quem se resumem todos os encantos, em cujo seio se engendra o amor, com todos os refinamentos inusinados pelas filhas de Eva, desde Maria Madalena até Santa Teresa de Jesus. Quando ainda não tinha 20 anos, adotei por epígrafe de um livro de versos aquilo de Musset. Ginhai jamais chantene la paix ni la guerre. Simon sic se trompe, e unimim potiguere. L'amour estou, aimer estile grand point. Caíram-me os críticos em cima, vaticinando-me que nunca seria nada. Porque não possuía a compreensão dos grandes problemas em cuja solução a humanidade se debate. De fato não fui nada, mas não acabo de me convencer que a minha insignificância tenha sido motivada por aquela falha que os críticos me assolaram. Já agora não hei de largar o estribilho. L'amour estout, I merest le grand point. A segunda interrogação ficou implicitamente respondida. Do autor da criação são a melhor obra mulher. A terceira apenas me bito a afirmar que no quartel-general das letras, mais conhecido pelo nome de Academia Brasileira, nada consta oficialmente sobre refregas solucivestravadas entre escolas literárias, de modo a perturbarem o doce sono a que se julgam com trétito em toda do mundo as instituições desta natureza. Demais, brigas de literatos poderá havê-las, lutas de escolas é que não, por muitíssimas razões, das quais apontarei apenas a primeira, é que no Brasil não há escolas. Se polêmicas houvesse, é claro que a razão estaria com certeza da parte dos que pensam como eu, e que seriam eles os vencedores, porque muito há que eu estou convencido desta verdade profundíssima, que constitui o princípio fundamental da crítica entre nós. Os nossos amigos são uns gênios, os outros são todos uns alarves. Para satisfazer ao quarto quesito, direi que não existindo, de modo nenhum, no Brasil, pelas condições inerentes à sua natureza, o que se chama uma literatura, o perigo de literaturas provinciais, com tendências emancipadoras e absorventes, só se pode desenhar no horizonte como visão de cérebros doentes. Por último, o jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mal para a arte literária. Pago para a arte literária é mal, para o literato é bom. Para a literatura é um fator mal, porque a feição essencialmente mercantil das folhas diárias, revelada nas pequeninas preocupações de furos, curiosidades de senhoras vizinhas, folhetins de sensação, ao paladar das criadas de servir, é absolutamente incompatível com a idealização da arte pura, no sublime desinteresse com que se ala aos mundos superiores, toda ela desprendida das misérias terrenas. Para o literato é um ótimo fator, porque, facultando-lhe um emprego de repórter ou de noticiarista, quando mais não seja, coloca o abrigo das primeiras necessidades, tornando para sempre impossível a reprodução do quadro lendário. O poeta morrendo de fome. já é uma utilidade descoberta com tão fino moho por Silva Ramos, principalmente quando os jornalistas, mesmo não sendo poetas, esperam a todo instante fazer o quadro vivo. O jornalista morrendo de fome aos pés do público,